Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos receber o professor Luiz Flávio Gomes, jurista criador do movimento Quero um Brasil Ético e autor do livro O Jogo Sujo da Corrupção. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Universidade de São Paulo.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Luiz Flávio Gomes é doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de Madrid e mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, criador do movimento Quero um Brasil Ético, jurista e professor em vários cursos de pós-graduação nacional e internacional, entre eles a Faculdade de Direito da Universidade Austral, em Buenos Aires, na Argentina. Ele já publicou mais de 57 livros na área jurídica. É também membro da Comissão de Reforma do Código Penal e professor honorário da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Santa Maria, em Arequipa, no Peru. Atuou como promotor de justiça em São Paulo entre 1980 a 1983 e juiz de direito entre 1983 a 1998. Atualmente é advogado. Boa tarde, Luiz Flávio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, nossos ouvintes da Rádio USP 93.7.
Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania. No seu livro O Jogo Sujo da Corrupção, você fala pela necessidade da implosão do sistema político e empresarial perverso. Como fazê-lo se esses personagens é que comandam o nosso país?
Comandam o país, mas não comandam eternamente nem pela toda a existência do Brasil. Porque existe hoje um conflito claríssimo entre os ladrões que governam o Brasil, que mais que democracia é uma cleptocracia. Vamos explicar aqui para os nossos ouvintes essa palavrinha. Kleptos, do grego, significa ladrão. Cracia, governo ou poder. Portanto, é um governo de ladrões. Este governo ou os governos que nos governam são ladrões e eles estão completamente de costas para a sociedade civil. Nós só conseguimos derrubar ladrões no dia em que a sociedade civil se unir para derrubar e dizer basta, não queremos mais ser governados por ladrões. A Lava Jato está cumprindo um papel, está já colocando gente na cadeia. Moro já emitiu 1.500 anos de cadeia até a semana passada, mas o que a Lava Jato está fazendo não é tudo, é uma parte. Porque, além da repressão da Lava Jato, nós temos que pensar num programa de educação seríssimo para o Brasil, que é uma grande falha, um grande defeito da formação da nossa sociedade, e de outro lado, a sociedade civil vai para as urnas no próximo ano.
De que maneira organizar o protesto da sociedade civil se ela está apática nesse momento?
De fato, ela está muito apática, desacreditada. A sociedade civil brasileira, ela enfrentou agora 3 decepções muito profundas. E isso fez com que as pessoas se tornassem muito, muito apáticas. Primeira, foi aquele programa da Dilma em 2014 que parecia que o Brasil ia virar uma Dinamarca da noite para o dia. As pessoas que votaram em Dilma ficaram decepcionadas porque o Brasil só mergulhou em crises a partir daí e não saiu do atoleiro em que já se encontrava. As pessoas que votaram em Aécio se decepcionaram completamente. Votaram num ladrão, num corrupto. Num corrupto que pede dinheiro, 2 milhões pediu de dinheiro. Então, e ainda mais, trocou-se a Dilma por Temer. E aí se imaginava que as coisas pudessem melhorar e não melhorou nada. Hoje nós temos 14 milhões de desempregados, continuam os problemas. Há alguns dados da economia que são positivos, nós até estamos de acordo com eles, mas nós temos dados de ontem, nós temos 15,8 milhões de lares sem ninguém trabalhando.
Diante dessa realidade, nós corremos o risco de uma crise institucional?
Joel, eu diria que a crise institucional já está instalada, porque as instituições não estão se entendendo mais. Você vê que toda hora o Supremo acaba batendo de frente com o Congresso, o Executivo com o Legislativo, vez por outra, mas o conflito maior nem é institucional das instituições que estão em Brasília. O conflito maior é entre a sociedade civil, que está hoje muito ressentida, indignada, irada com todo este contexto, e aqueles que nos governam. Os que nos governam. E os que nos governam, é importante esclarecer isso, nós temos dois grupos de governantes, e as pessoas não sabem bem desses detalhes. Há os governantes visíveis, que são os políticos, e há os governantes invisíveis, os que compram os políticos. Quando você vê uma Odebrecht, uma JBS, uma OAS, uma Camargo Correia, esses compram o poder político, os que compram são os donos do Brasil invisíveis, invisíveis, e os visíveis, os políticos que se vendem.
O senhor citou a Lava Jato, é uma operação que chegou com unanimidade de todo o país, agora ela divide o país. Muitos especialistas criticam o comportamento do Ministério Público e do juiz Sérgio Moro. O senhor vê equívocos na condução desse processo?
Houve sim, eu faço vídeos todos os dias e em alguns momentos eu cheguei a criticar a Lava Jato, porque a Lava Jato em alguns momentos se distanciou do texto legal. Isso não pode, o Moro não pode pisar na bola, não pise fora da linha, porque senão eles vão anular a Lava Jato e vai ter uma comoção nacional. Então sim, houve momentos críticos, mas agora a Lava Jato está se aprimorando, já são 3 anos de trabalho. E o que nós estamos vendo é o seguinte, outra coisa. Até outubro do ano passado, a Lava Jato estava com foco no PT. E aí todo mundo criticava, a Lava Jato é seletiva. E foi mesmo, porque o PT estava no poder. Logo que o PT saiu do poder, no ano passado, a Lava Jato começou a se ampliar. E agora, então, ela investiga Temer, ela investiga Aécio, ela investiga o PT. Aí, legal, isto é ponto positivo para a Lava Jato, porque nós não temos que ser contra o corrupto A ou B, nós temos que ser contra o corrupto. Não interessa se ele é de esquerda, de centro, de direita, se ele é petista, PMDBista ou PSDBista. Nós somos contra a corrupção e ponto. E a Lava Jato tem que ter este foco.
Muito bem. Vamos interromper um pouco nossa entrevista para ouvir uma música da sua escolha. Que país é esse?
Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, no Mato Grosso, nas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Só mesmo um pouco eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis. Goodbye.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com o professor Luiz Flávio Gomes, jurista, criador do movimento Quero um Brasil Ético e autor do livro O Jogo da Corrupção. A pergunta é... Temos saída?
Sim, temos saída. O Brasil é a 10ª economia do mundo, portanto, com qualquer ajuste rápido, nós podemos ter um Brasil que a gente sonhou, um Brasil mais igual, um Brasil mais justo, que é o que todos querem. Mas essa saída não cai do céu. Não existem coisas em sociedades que vai cair como chuva ou brotar da terra como grama. Não existe isso. A sociedade tem que se mobilizar, tem que agir. Por exemplo, nessa semana, o governo baixou um decreto doido sobre a reserva mineral da Amazônia e começou já a entregar tudo para todo mundo e devastar tudo. Isso é extrativismo puro, a sociedade reagiu, foi legal para chuchu, todo mundo daí na internet, blá, 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 blá. Aí o governo mudou o decreto um pouquinho e a justiça veio e disse, acabou, esse decreto não vale nada. Ou seja, a sociedade tem que se mobilizar para conquistar as coisas. Não cai do céu. Então, isto que é importante.
É verdade. A justiça é o que a sociedade civil pode recorrer no momento. Mas... algumas atitudes de juízes do Supremo, como o juiz Gilmar Mendes, tem preocupado a sociedade.
É evidente, porque o Gilmar Mendes está decidindo de costas para a sociedade. Gilmar Mendes já não é mais juiz, Gilmar Mendes é um político dentro da magistratura. Isso denigre por completo a imagem da magistratura brasileira e não é esse tipo de juiz, tipo Gilmar Mendes, que a gente quer. A sociedade brasileira já evoluiu, já está amadurecida o suficiente para saber o que não vale. Não vale, não queremos um tipo Gilmar na magistratura brasileira que decide coisas... do pai, de quem ele foi padrinho da filha. Não pode decidir isso, está impedido pela lei. E portanto, Gilmar tem que ter mais cautela. E essa cautela, só se a sociedade civil exigir.
E por que o Supremo não reage a essa situação? Novamente nós caímos no corporativismo?
De fato, o que está acontecendo é um corporativismo e o que nós estamos vendo é o que um desprestígio do Supremo também. A ministra Carmen Lúcia, em quem nós confiamos, a ministra Carmen Lúcia agora está com mais desaprovada que aprovada a partir deste mês. Está com 36% de desaprovação, 31% de aprovação. Por quê? Porque está na mão dela colocar em pauta os pedidos de suspeição de Gilmar Mendes. Não colocou. A sociedade não quer isso. Coloque em pauta e elimine este juiz naqueles casos que ele não pode funcionar. Então, nós não queremos mais omissão. Essa omissão é corporativa, sim.
O senhor foi juiz de direito. Como é o impedimento legal de um juiz para que ele deixe de atuar em determinadas questões?
A lei diz que se você é amigo e íntimo de uma pessoa, ou se você é inimigo, você não pode funcionar naquele processo. E Gilmar Mendes, sendo padrinho de casamento da filha do réu, claro que ele é amigo. Ou ele vai convencer os brasileiros do seguinte, ele diz, eu nem conhecia a noiva. Meu caro, se você nem conhece a noiva, como é que você vai ser padrinho? É óbvio que tinha vínculos e laços a primo dele que tinha sociedade com o sujeito que foi solto. Então, isso não pode mais. A questão nem toda é essa aqui. O sério aqui é mais o seguinte. Este rei do ônibus foi preso no aeroporto com uma mala cheia de documentos importantes que o cara estava indo embora do Brasil. Pô, isso tem que prender o cara. É isso que é motivo de prender.
Muito bem. Agora vamos com a coluna semanal do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel. Hoje vou falar sobre a atividade administrativa de planejamento. Planejamento é um tema interdisciplinar, tratado em pelo menos três ramos do direito, sem falar de outras ciências. O direito financeiro, o direito econômico e o administrativo. O direito administrativo é o que regula a atuação da administração pública. Regula ao mesmo tempo o meio, a maneira que a administração pública deve agir e o limite das ações administrativas. O planejamento durante muito tempo foi esquecido pelo direito administrativo, porque nutria-se a ideia de que havia uma dicotomia absoluta entre a economia de mercado e a economia planificada, e que, tendo a Constituição brasileira optado por uma economia de mercado, o planejamento teria que ser deixado em um segundo plano. Mas isso não é verdade, pois a própria Constituição, em seu artigo 174, estabelece o planejamento como uma das formas de atuação do Estado na economia. O fato é que o planejamento é importante, pois sem que a administração o realize, dificilmente o emprego dos recursos públicos para impulsionar o desenvolvimento social e econômico do país vai se dar de forma positiva. Sob a ótica do direito administrativo, o planejamento começa na própria Constituição, porque a nossa Carta Fundamental trata de grandes programas a serem desenvolvidos pelo Estado brasileiro. É só lembrar que o preâmbulo da Constituição, o artigo 3º, o artigo 5º e muitas outras normas constitucionais impõem ao Estado uma série de missões: erradicação da pobreza, eliminação das desigualdades regionais, combate à fome, prestação de serviços de educação, serviços de saúde, previdência social, segurança alimentar, reforma agrária, reforma urbana, etc., etc., etc. A função da administração pública nesse contexto é a de concretizar essas diretrizes. Abaixo, num plano inferior ao plano da Constituição, há uma divisão básica. De um lado, se dá o planejamento orçamentário. De outro lado, regulado pelo direito administrativo, o planejamento relacionado à execução das políticas públicas legalmente estabelecidas. Esse planejamento administrativo, de execução, deve responder às seguintes questões: como fazer para que as metas constitucionais e demais políticas públicas se concretizem? Por que é mais conveniente tomar determinados caminhos, fazer determinadas opções para que as políticas sejam, de um modo ou de outro, executadas? E, por fim, quem serão os responsáveis por essas atividades? Sem que a administração realize esse tipo de atividade, Joel, perde-se geralmente muita eficiência e desperdiça-se muito dinheiro público. O Brasil precisa planejar melhor e mais constantemente.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos continuar nossa entrevista com o professor Luiz Flávio Gomes, jurista e criador do movimento Quero um Brasil Ético e autor do livro O Jogo Sujo da Corrupção. Bom, desgaste no poder legislativo, desgaste no executivo e agora desgaste no poder judiciário. Como acreditar numa justiça se o próprio Supremo Tribunal Federal não reage a certas situações?
A sociedade de fato não está acreditando nas nossas instituições. Isso é muito ruim e perigoso. Perigoso porque quando você não acredita nos poderes constituídos, o povo que anda muito revoltado e muito descontente, bastante irado, o povo pode tomar as medidas com as próprias mãos. Isso é um risco que estamos correndo.
Você teme esse retrocesso?
Esse retrocesso pode acontecer porque, Joel, nós temos na nossa história mais de 100 revoltas populares na nossa história. É que tudo é escondido, não é noticiado, mas o brasileiro, ele se revolta com frequência. Historicamente, em 517 anos, mais de 100 vezes o povo saiu para a rua para quebrar as coisas. Então, nós temos que prestar atenção nisso. E as autoridades que estão nos governando, eles não estão percebendo que estamos aí com 14 milhões de desempregados, e nós estamos com muita gente que está revoltada. E isso pode, de fato, descambar para um descontrole social, o que vai exigir intervenção do Exército, decretando estado de sítio, depois estado de defesa, depois estado de sítio. Isso aí é horrível para o Brasil, porque as pessoas não vão investir mais nada aqui se o país virar uma Venezuela. Esse é um grande risco.
E como podemos reagir? Você já disse que a sociedade civil, mas integrantes do Ministério Público, do próprio Poder Judiciário, e você, um ex-integrante, né, do Poder Judiciário, de que maneira esse movimento que você está defendendo para um Brasil ético pode reagir a essa situação?
A cidadania se exerce de três maneiras: ou nas redes, ou nas ruas, ou nas urnas. A sociedade não está nas ruas, então é preciso reagir nas redes. Agora, o fim do decreto da reserva ambiental no Amazonas se conseguiu por uma mobilização fortíssima nas redes. Então nós temos que estar participando. O Brasil é nosso. Nós temos que tirar o Brasil das mãos dos ladrões. O Brasil tem que ser dos brasileiros. O Brasil não tem que ficar na mão de gente que só pensa neles, enfia o dinheiro do Brasil no bolso deles. Nós temos que mobilizar, ir para as ruas. E tá chegando as urnas. Nas urnas, com certeza, o castigo vai ser muito duro. Muito duro.
Agora vamos ver outra música da sua escolha, Coração de Estudante, com Milton Nascimento.
Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino. Seu sorriso de menino tantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com o professor Luiz Flávio Gomes, jurista, criador do movimento Quero um Brasil Ético e autor do livro O Jogo da Corrupção. Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. De Nova York, as informações.
Termina nesta sexta-feira em Estocolmo, na Suécia, a Semana Mundial da Água. Durante o período, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, alertou que mais de 180 milhões de pessoas não têm acesso à água potável em países afetados por conflitos, pela violência e pela instabilidade em todo o mundo. O chefe global do Unicef para Água, Saneamento e Higiene, Sanjay Vijesekra, ressaltou que o acesso de crianças à água limpa e saneamento, especialmente em situações de conflito e emergências, é um direito, não um privilégio. A agência da ONU alertou que no Iêmen, redes de abastecimento de água que servem às maiores cidades do país estão à beira do colapso por conta dos danos causados pelo conflito que já dura mais de 2 anos. Cerca de 15 milhões de pessoas estão sem acesso regular ao recurso. O país já registrou mais de 500 mil casos suspeitos de cólera e diarreia aguda esse ano, sendo mais da metade deles em crianças. Na Síria, onde o conflito está no 7º ano, aproximadamente 15 milhões de pessoas precisam de água limpa, incluindo cerca de 6 milhões e 400 mil crianças. A agência alertou que a água tem sido usada frequentemente como arma de guerra. Apenas em 2016, houve pelo menos 30 cortes deliberados do recurso, incluindo em Alepo, Damasco, Ramá, Raqqa e Dara, com bombas destruídas e fontes contaminadas. O especialista da agência da ONU ressaltou que quando crianças não têm água segura para beber e os sistemas de saúde estão em ruínas, a desnutrição e as doenças potencialmente fatais como cólera inevitavelmente virão em seguida. Da ONU News em Nova York, Laura Gelber.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com Luiz Flávio Gomes, jurista, criador do movimento Quero um Brasil Ético. O Brasil pode superar essa crise?
É evidente. O Brasil já superou muitas crises e está pronto para superar mais esta crise, porque um país décima economia do mundo não é um país que você pode desacreditar e dizer, ele não vai nunca desaparecer do mapa. Ou seja, com um pouco de ajuste, com honestidade, nós vamos rapidamente consertar o Brasil e ser o gigante que todo mundo sonha. Agora, tem coisas básicas para se fazer. O povo tem que estar ágil, firme, mobilizado e mais, educação de qualidade para todos, até os 18 anos, todo mundo tem que ter. Sem uma revolução na educação, nós vamos ser sempre um país de terceiro mundo e, portanto, subdesenvolvido.
Muito bem, no jogo sujo da corrupção, você fala da necessidade de se combater os corruptores. Essa é uma das coisas interessantes no seu livro. De que forma nós podemos, pela primeira vez, né, a justiça está começando a apontar o dedo para os corruptores. Isso pode ser uma medida sistemática da justiça?
A Lava Jato, ela é exceção no Brasil, deveria ser a regra. Assim deveria funcionar toda a justiça. Punir corrompidos e também punir os corruptores. Os corruptores são aqueles que compram os agentes públicos, os políticos, para interesse deles. A Odebrecht, que compra políticos, conseguiu 20 leis para ela. 20 leis. Leis de isenção fiscal, leis de redução de impostos, etc. Então nós temos que estar atentos. A Lava Jato vai para cima dos corruptores, perfeito. Também para cima dos corrompidos, perfeito. Mas somos nós, nas urnas, que vamos ter que fazer a faxina de todos esses corruptos.
Essas leis que foram conseguidas diante de corrupção, elas podem ser revertidas?
Ah, deveriam ser todas anuladas, evidentemente, porque há um vício de origem, há uma mácula nítida nesta origem dessas leis, que leva à nulidade. Todas deveriam ser anuladas, porque significou o enriquecimento da empresa mediante o pagamento de dinheiro para vários políticos. Claro que tem que ser anulado tudo isso, não há dúvida nenhuma. Então nós temos que entrar a fundo nessas leis, uma por uma, e eliminando tudo isso, porque isso tudo foi uma malandragem tremenda que nós brasileiros estamos pagando essa conta.
Alguns especialistas dizem que uma das saídas para a crise brasileira é uma constituinte exclusiva. Você concorda?
Não, não precisa de constituinte, porque uma constituinte só vai reescrever aquilo que já está escrito. Nós temos que ajustar a Constituição brasileira, e isso só é possível com um novo Congresso Nacional. Este novo Congresso tem que sair das próximas eleições, não precisa de constituinte, porque não adianta escrever no papel coisas bonitas que nunca se aplica. Você tem que agora voltar a atenção para a aplicação do que está aí. Moro já tacou 1.500 anos de cadeia e muita gente poderosa, e Moro não precisou de nenhuma lei nova. Não precisa, aplica o que está aí. Vamos interpretar a Constituição, aplicar a Constituição e reconstruir o Brasil a partir daí, sem necessidade de constituinte.
Com esses avanços e recursos da justiça brasileira, ela sai melhor depois de todo esse episódio?
A Lava Jato está saindo melhor. O Supremo Tribunal Federal não está se saindo melhor. O Supremo precisa ser mais ágil. A morosidade do Supremo é pura impunidade. Tanto assim que os atuais parlamentares estão doidos por reeleição para manter o foro privilegiado e, em consequência, serem beneficiados com a impunidade gerada pela morosidade. O Supremo precisa corrigir a sua forma de fazer justiça. A Lava Jato está bem com a população.
Obrigado pela entrevista, foi um prazer revê-lo. Okay. Eu agradeço a participação de Luiz Flávio Gomes, jurista, criador do movimento Quero um Brasil Ético e autor do livro O Jogo Sujo da Corrupção. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor pelo Facebook, pelo portal observatório3setor.org.br. Direitos humanos são direitos de todos e intolerância. Eu me importo, e você? Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.